José Sarney aponta redução de gastos no Senado como um dos pontos positivos do primeiro semestre.
Delcídio do Amaral diz que a inflação está caindo.
Mas Requião acha que o governo tem que adotar novas medidas para afastar o risco de uma crise econômica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente José Sarney apontou a economia que o Senado já fez este ano como um dos pontos positivos das atividades do primeiro semestre.
A economia é resultado de medidas administrativas, como o novo sistema de compras e contratações e o fim do pagamento de horas extras a servidores. Conheça outras medidas adotadas pelo Senado na reportagem de Érica Christian.
José Sarney ressaltou também a instalação do ponto eletrônico e do banco de horas, a inexistência de nepotismo, assim como a realização de concursos nos últimos anos para a contratação de servidores.
Fizemos um levantamento, uma peneira, podemos dizer assim, sobre o caso do relativo ao nepotismo. E hoje nós podemos dizer que não existe nenhum dos funcionários da casa que tenham qualquer relação, mesmo os estagiários, nós não admitimos mais nenhuma relação que possa, de longe, parecer nepotismo.
José Sarney também anunciou a disponibilização do sinal da TV Senado na televisão aberta para que a população acompanhe o trabalho dos parlamentares.
Nós estamos querendo mostrar ao povo brasileiro a utilidade do Congresso e, ao mesmo tempo, estamos promovendo essa transparência de uma maneira total e absoluta de tudo o que acontece na casa.
O presidente do Senado lembrou ainda a devolução dos apartamentos funcionais não usados e também o portal da transparência com todas as informações na internet, além da criação da ouvidoria que recebe sugestões, críticas e elogios de qualquer pessoa referente ao trabalho da instituição pelo endereço www.senado.gov.br/senado/ouvidoria ou pelo 0800-61-2211.
O senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, considera positivo o saldo dos trabalhos legislativos no primeiro semestre.
Ele acha que o desafio maior será o segundo semestre, quando deverão ser votados projetos importantes, como os que tratam da dívida dos estados e do Código Florestal.
Delcídio do Amaral também elogiou a gestão da presidente Dilma Rousseff, principalmente a luta para conter a inflação.
Ainda a inflação é alta, mas mês a mês a inflação está caindo. Portanto, esse já foi um grande desafio da presidenta Dilma. E tem absoluta convicção da vitória alcançada pelo Brasil com uma economia estável, com um arcabouço jurídico estável, que incentiva o quê? Investimentos. Investimentos do governo, investimentos da iniciativa privada.
Mas o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, acha que o Brasil corre o risco de uma crise econômica se o governo não adotar mais medidas para conter a inflação e o endividamento da população.
Ele disse que muitos produtos importados entram no mercado, desestimulando a indústria. Além disso, a falta de infraestrutura encarece a produção nacional, o que eleva os índices de inflação.
Para conter esse processo, Roberto Requião sugeriu redução dos juros para atrair investimentos que gerem benefícios de longo prazo para o país, como em infraestrutura, ciência e tecnologia.
Ou tomamos as providências necessárias, ou logo mais na frente estaremos transformados numa economia primarizada, sem evolução tecnológica, sem geração de empregos e absolutamente subordinados aos jogos do capital internacional.
Mas o senador Jorge Viana, do PT do Acre, pensa diferente de Requião. Ele até elogiou o governo Dilma Rousseff pelo desempenho da economia e pelo controle da inflação.
Para Jorge Viana, o Brasil vive uma situação privilegiada após a crise financeira de 2008 e está afastado dos sobressaltos econômicos da Europa e dos Estados Unidos.
O Brasil vive hoje um momento muito especial e invejável no mundo. O Brasil concilia hoje desenvolvimento e crescimento.
O senador Eduardo Amorim, do PSC, pediu ao Banco do Nordeste que renegocie as dívidas dos produtores de feijão e milho de Sergipe.
Ele contou que a falta de chuvas comprometeu a colheita e inviabilizou a safra deste ano. Por isso, os produtores tiveram grande prejuízo.
Os maiores produtores de milho do estado, como Carira e Simão Dias, onde a produtividade dos últimos anos atingiu a média de 75 a 80 sacas de milho, ou seja, 4,5 a 4,8 toneladas por hectare, este ano, diante da falta de chuvas, já registram perdas irreparáveis.
E o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, reclamou mais uma vez dos problemas na saúde pública de Roraima.
Segundo a imprensa, o Hospital Geral e a maternidade estão cancelando cirurgias por falta de material. Inclusive, um paciente com câncer teve sua cirurgia cancelada pela quarta vez.
Eu não parei de fazer as denúncias que me chegam de maneira muito clara como essa, porque é minha obrigação, como representante do meu estado, denunciar e pedir providências com relação a esses desmandos, a esse roubo na Secretaria de Saúde, portanto, um roubo contra os doentes.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, apresentou um projeto que, se for aprovado, permitirá que o brasileiro fique sabendo quanto paga de impostos na compra de qualquer produto ou serviço.
Pelo projeto, os cupons fiscais emitidos pelas empresas deverão informar quanto daquele valor se refere a impostos. Só estariam livres dessa obrigatoriedade as microempresas que faturam até R$ 120 mil reais por ano.
Cacildo Maldaner alega que assim o brasileiro poderá fiscalizar melhor a aplicação do dinheiro arrecadado com os impostos. Por isso, é importante que todos peçam sempre o documento fiscal.
E eu acho que a participação do consumidor nessa proposta, sabendo de quanto é que é, exigindo até o documento fiscal, para que a formalidade também aconteça. E com isso, nós vamos evitar a informalidade também. Vamos evitar muito a sonegação. E evitando a sonegação, pode com isso, com o tempo, nós irmos baixando a carga tributária, barateando por consequência o próprio produto.
Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, pediu ao Itamaraty que tome providências urgentes para evitar uma tragédia na fronteira entre Brasil e Paraguai, especialmente nas áreas agrícolas de propriedade dos chamados brasiguaios.
Ele contou que esses brasileiros que vivem no Paraguai estão tendo suas propriedades invadidas.
Estamos pedindo ao Itamaraty que inicie os procedimentos para evitar o pior naquela localidade. Esse confronto, estão atirando com balas de borracha, já há armas sendo utilizadas e nós não podemos ficar aqui pacientemente aguardando o desenrolar dos acontecimentos.
Também Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, cobrou do Itamaraty ações que garantam a segurança dos brasiguaios.
Para o senador, os abusos sofridos pelos brasileiros são inaceitáveis, principalmente neste momento em que tanto se fala na integração do continente.
Especificamente com relação ao Paraguai, o crescimento do PIB do Paraguai é por conta, com toda a certeza, dos investimentos brasileiros que lá ocorrem, até mesmo por conta da energia mais barata, né? E também pelos brasileiros que lá se instalaram nessas últimas décadas.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Nara BU.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.